Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 5. Quantas recordações aquela escada me trazia! Era aí, nos seus últimos dias e graus, junto às grades de madeira da polida que eu, todos os dias ao despedir-me de Uaura. Trocava com esta o silencioso juramento do nosso olhar. Foi aí que eu pela primeira vez lhe beijei a sua formosa e pequenina mão de brasileira. Estaquei todo vergado lá para dentro, cutando. Nada, entrei na sala de visitas, vagarosamente abrindo caminho com os braços abertos, como se nadasse na escuridão. Reconheci lá os primeiros objetos em que tropecei, reconheci o velho piano de armário, onde ela costumava tocar as suas pis favoritas, reconheci as estantes, pejadas de partituras, onde nós mãos muitas vira 42 demônios movizes e se encontraram, procurando a mesma música. E depois, avançando alguns passos de sonâmbulo, dei com a trona, a mesma poltrona em que ela, inclinada, de olhos baixos e chuchorosos, ouviu corando o meu protesto de amor. Também pela primeira vez, me animei a confessar-lhe-o. Oh, como tudo isso agora me acacabrunava de saudade. Conhecemos-nos havia coisa de 5 anos, Laura então não era ainda uma criança, e eu não era bem um homem. Vimo-nos um domingo, pela manhã, ao sairmos da missa. Eu ia ao lado de minha mãe que nesse tempo ainda existia, ia. Mas para que estava agora a reviver semelhantes recordações? Acaso tinha eu o direito de pensar era o amor? Pensar em amor, quando em torno de mim, o mundo inteiro se transformava em lodo. Esbarrei contra uma mesinha redonda, demônios 43 e tacteia. Achei sobre ela, entre outras coisas, uma bilha. Dago bebi sequiosamente. Em seguida procurei achar a porta, que quando me engenicava com o interior da casa, mas vacilei. Tremiam-me as pernas e arquejava-me o peito. Hoje já não podia haver o menor vislumbre de esperança. Ali canto sagrado e tranquilo, aquela habitação da honestidade e do pudor, também foram varridos pelo implacável sopro da morte. Mas era preciso decidir-me a entrar. Quis chamar por alguém, não consegui articular mais do que o murmúrio de um segredo indistinguível. Fiz-me forte, avancei às apalpadelas. Encontrei uma porta, abria. Penetrei numa saleta, não encontrei ninguém. Caminhei para diante, entrei na primeira alcova, tactei o primeiro cadáver. Pelas barbas reconheci logo o pai de Laura. Estava deitado no seu leito, tinha a 44 demônios, boca úmida e viscosa, e o muco que me sujou os dedos cheirava mal. Limpei as mãos à roupa e continuei a minha tenebrosa revista. No quarto imediato, a mãe de minha noiva jazia ajoelhada defronte do seu oratório, ainda com as mãos postas, mas o rosto já pendido para a terra. Corre-lhe os dedos! Pela cabeça, ela desabou para o lado, dura como uma estátua. A queda não produziu ruído. Continuei a andar. O quarto que se seguia era o de Laura, safiaguiu perfeitamente. O coração agitou-se menos sobressaltado, mas fui caminhando sempre, com os braços estendidos e a respiração convulsa. Nunca houvera ousado penetrar naquela casta alcova de donzela, e um respeito profundo imobilizou-me junto à porta. Cor que se me pesasse profanar com a minha presença, tão puro e religioso asilo do pudor. Demônios 45 era, porém, indispensável que eu me convencesse que Laura também me havia abandonado como os outros, que me convencesse de que ela consentira que a sua alma, que era some, partisse com as outras almas desertoras. Que eu disso me convenci ser, para então cair ali mesmo a seus pés, fulminado amaldiçoando a Deus e a sua loura cura. E havia de ser assim. Havia de ser assim porque antes, mil vezes antes morto, mocou com ela do que vivo sem a possuir, que me importava o resto, contanto que ela vivisse. No qual, apanhei as trevas. Não havia sequer o rumor da asa de uma mosca.
Adiantei-me!
Achei uma estreita cama, castamente velada por ligeiro cortinado de cambraia. Afiastei-o, continuando a taquetear, encontrei um corpo mimoso e franzino, todo fechado num roupão de flanela. Reconheci aqueles for, 46 demônios, rimosos cabelos cetinosos. Reconheci aquela carne delicada e virgem, aquela pequenina mão, e também reconheci a aliança, que eu mesmo e lhe colocara não dos dedos. Mas oí Laura, a minha estremecida lá, estava tão fria e tão inanimada como os outros. E um fluxo de soluços, abafados e sem eco, saiu-me do coração. Ajoelhei-me junto, à cama, e tal como fizera com as minhas vias violetas, debrucei-me sobre o pudibundo rosto já sem vida, para respirar-lhe o bálsamo da alma. longo tempo meus lábios, que as lágrimas ensopavam, aqueles frios lábios se colaram, no mais sentido, no mais terno e profundo beijo, que se deu sobre a terra. Laura, balbucei tremente. O minha demônios 47, Laura. Pois será possível que tu, pobre querida flor, casta companheira das minhas esperanças, será possível que tu também me abandonasses? Sem uma palavra ao menos, indiferente a lhe colheiam os outros. O para onde tão longe e tão precipitadamente te partiste, doce amiga, coi do nosso misero amor nem a mais ligeira lembrança me deixaste. E cingindo-a nos meus braços, tomei-a com o peito a soluçar de dor e de saudade. Não, não, disse-lhe sem voz. Não me separarei de ti, adorável despojo. Não te deixarei aqui sozinha, minha Laura, viva. Eras tu que me conduzias às maltas regiões do ideal e do amor. Viva eras tu que davas asas ao meu espírito, energia ao meu coração e garras ao meu talento. Eras tu, luz de minha alma, que me fazias ambicionar futuro, gloria, imortalidade. Morta? Has de arrastar quarquatro-me contigo ao insondável pélago do Nadaí 48 demônios e sim. Desceremos ao abismo, os dous as abraçados e eternamente unidos, e lá ficaremos para sempre, como duas raízes mortas ainda e petretecidas e petrificadas no fundo da terra. Sim. Sim. Oh, inesmosa e eibraqueira querida, se tua alma impacizente não esperou por minha alma, teu corpo será na morte o companheiro inseparável do no meu corpo. Meus braços não te deixarão nunca mais. Aqui neste peito, onde repousas agora o teu formoso rosto já sem vida, tens tu o teu túmulo? E feus ultimé pensamentos e mesodidimos. Beijos serão as flores da tua sepultura, e em vão tentando falar assim, chamei e há de todo contra meu corpo, entre soluços, uzulando-lhe os cabelos. Oh, meu Deus, estaria sonhando? O dir-se-ia que a sua cabeça levemente se movera, para melhor repousar sobre meu ombro. Não seria ilusão do meu próprio amor despedaçado. Demônios 49 e Laura. Tentei dizer, mas a voz não me passava a garganta, e colei de novo os meus lábios contra os lábios dela. Laura, oh, oh, agora sentira perfeitamente. Não me enganava, ela vivia. E quatrola via-via ainda, meu Deus.